Tivemos hoje pela manhã, por iniciativa do senador João Capiberibe, uma bela sessão lá na Comissão de Direitos Humanos, na linha de lembrar, com tristeza, mas lembrar, os 51 anos do golpe militar. Senador Capiberibe, Vossa Excelência foi o estrela maior hoje pela manhã. Pretendia eu fazer também um pronunciamento lá, mas fiquei encantado com o seu pronunciamento e apenas me somei às suas palavras, complementando algumas passagens da minha vida, ainda quando menino, eu diria, com 14, 15 anos, e já presidia o ginásio noturno para trabalhadores de Caxias do Sul e fui convidado, entre aspas, a ter que deixar o colégio e passei para o ginásio estadual noturno Santa Catarina, mas também virei presidente depois de 2 meses e fui convidado de novo a me retirar, claro, pela força da repressão da época. E eu não podia deixar de falar hoje sobre esse tema. Senadores e senadoras, há 51 anos, nesse mesmo dia, tanques saíam de Minas Gerais rumo ao antigo estado da Guanabara para derrubar a democracia no Brasil. A ameaça, segundo eles, de uma revolução pela esquerda, sugerido por potências, ganhava asas de um chamado condor maldito em nosso país. O Brasil mergulhava nesse dia num período de trevas. Eu me lembro aqui, lá do meu querido Rio Grande do Sul. Eu estava com 14 anos. O presidente da República, João Goulart, informava que, embora o povo exigisse a resistência, ele não resistiria, evitando assim uma guerra civil e o derramamento de sangue dos gaúchos, enfim, do povo brasileiro. 3 anos antes, em 61, também no meu Rio Grande do Sul, terra de maragatos e chimangos que marcaram a história pela sua rebeldia, o ex-governador do Rio Grande e também do Rio de Janeiro, hoje falecido, Leonel Brizola, evitou um golpe parecido, escorado e amparado com uma única rádio mantida no porão do Palácio do Governo, chamada a Rede da Legalidade. Mas em 1964, a força das ideias reacionárias, assumida por alguns, não todos, militares do país, porque uns tantos ficaram ao lado do governador, afundaram nosso país num mar de violações de direito, tortura, censura, assassinato, exílio e desespero de famílias. A população é inflamada com ódio. Trabalhadores queriam, sim, os seus direitos e foram às ruas. Não era uma ameaça de esquerda que rondava o Brasil. Era a democracia que construíra em suas bases com a voz popular dos trabalhadores rurais, da cidade e do campo. Sindicatos, estudantes, clamavam, sim, por mais democracia e diziam, não ao golpe, se necessário, vamos à greve geral. O povo queria a voz, o povo queria o direito de ir e vir, o povo queria a vez, queria participar, ter as rédeas do seu futuro em suas mãos. Democracia no sentido maior e mais amplo. Poder este que os poderosos da época não queriam dividir com a nação. A esta hora da tarde, tanques já seguiam violentos rumos à antiga capital do Brasil, o nosso querido Rio de Janeiro. Meu Rio Grande do Sul se arvorava para resistir, mas, repito, para evitar mais sangue, nosso presidente João Goulart evitou mais sangue brasileiro nas ruas, pedindo ao povo que não resistisse. Não resistiu. O golpe aconteceu. Perdemos gerações inteiras. Repito, pela tortura, pela violência extrema, pelo desaparecimento de muitos. Perdemos artistas, cantores, compositores, intelectuais, trabalhadores, líderes sindicais, homens públicos que dedicaram a sua vida à política. Perdemos uma geração inteira para o medo, com a mentira ufanista fundamentada na força espalhada aqui por outras nações, que aqui o comunismo ia chegar. Mas, enfim, senhor presidente, apesar de tudo, muita gente ficou na resistência. Ficou peleando, cada um no seu espaço, seja na cidade ou no campo. Seja mesmo lá fora, quando muitos lá se organizavam e procuravam aos poucos, e voltando e entrando pelas fronteiras, porque queriam que o Brasil voltasse à democracia. O amanhecer da abertura democrática em 79. O levantar das diretas e a abertura de fato em 85. E aí, eu já participei da Carta Magna, que foi a elaboração da Constituição de 1988. Na esperança de que hoje não repetíssemos erros do passado, mantivemos a resistência, falando sempre que ninguém inventou no mundo um sistema melhor que a democracia. Hoje, pela manhã, como iniciei esse discurso na Comissão de Direitos Humanos, se fez mais uma vez a voz das famílias, onde o palco da história foi lembrado. O filme passou lembrando lá o regime brutal que calou o Brasil por 21 anos. Não queremos que essa história volte, que o passado seja apenas conhecido. Jamais voltemos àqueles anos. Quando os símbolos do fascismo, senhor presidente, do nazismo, voltam às ruas, eu que defendo tanto a jornada de junho e julho de 2013, como também a jornada agora de 13 e 15 horas passado. Mas não gostei de ver alguns símbolos de fascismo e de nazismo nas ruas. Associada ao pedido de retorno das forças que macularam as nossas vidas no passado. Senhor presidente, a mesma posição usada por Hitler em seu discurso volta no discurso de ódio de alguns, mas é bom lembrar que são alguns, muito pouco. Não acredito que nossos militares estejam nessa. Acredito nas Forças Armadas brasileiras, que elas sabem mais do que ninguém a importância da democracia e não querem a volta daquele período. Queremos a pluralidade, a composição de forças, o respeito democrático. Assim, somente assim, nós seremos uma nação soberana. Hoje o Brasil é maior, vencemos o ódio. Fomos, sim, para as ruas, sabendo que esse direito sagrado foi conquistado a duras penas. Não haverá retrocesso. Hoje temos milhares de juristas, estudantes, cientistas de todas as áreas, inclusive militares, que compreendem e defendem a democracia. Eu sei que esses militares estarão na rua, se necessário for, para defender a democracia, para defender um país que saiba conviver com diversidade, com visões diferentes no campo ideológico, mas todos irmanados na defesa da democracia. Não queremos mais opressão, queremos direitos, liberdade. Exigimos, pelas vias democráticas, que o nosso país avance e ocupe o lugar de direito que tem a nível internacional. Direitos humanos são prerrogativa básica para a liberdade e é essa liberdade que defendemos. Defendemos, sim, direitos humanos, porque ele é quase que irmão, eu diria. Direitos humanos, liberdade, justiça e democracia formam, eu diria, uma grande família que ninguém tem o direito de querer dividir. E como disse nossa amada poeta eu termino dizendo mais uma vez: liberdade, liberdade, democracia para sempre, liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Senhor presidente, esse é o pronunciamento do dia de hoje, mas queria só também deixar registrado com a Vossa Excelência um pronunciamento que faço em defesa dos professores. A gente fala tanto em investir em educação, falamos tanto que a revolução é pela via da educação. Eu quero deixar aqui um pronunciamento onde, mais uma vez, eu defendo o piso dos professores. É inaceitável, senhor presidente. Nós todos aqui, se perguntados, todos responderão: investimento em educação. Se isso tudo é verdadeiro, como é que um professor pode receber um salário que não corresponde ao salário mais simples do funcionário do nosso gabinete? Os argumentos que aqui deixo, senhor presidente, vão nessa linha. Fazer uma verdadeira campanha a nível nacional, uma verdadeira cruzada do bem, para que os professores do nosso país ganhem pelo menos o piso salarial aprovado pela Câmara, pelo Senado e sancionado pelo Presidente da República, que infelizmente alguns estados ainda não cumprem, inclusive o meu. Mas eu não falo só agora, falo também no governo passado, onde nós estávamos no governo e o piso também não estava sendo cumprido. E agora mudou o governo e o piso continua não sendo cumprido. A mesma cobrança que eu fiz durante os 4 anos do governo passado, farei aqui todo mês, se necessário for, até que o piso dos professores seja cumprido em todo o país. E repito, principalmente eu gostaria de ter o orgulho de vir aqui dizer, no meu querido solo gaúcho, ou seja, no Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor doutor Ataíde, considere na íntegra. Eu agradeço muito a Vossa Excelência. Eu estava presidindo, informava a Vossa Excelência que vou ter que cuidar dessa coluna, porque está doendo demais, e eu vou ao médico, mas volto ainda para a sessão no dia de hoje.